Um ano de SEB Podcast. E claro, o SEB Podcast é uma parceria junto com a Calrox, que é o primeiro software de Sales Enablement do Brasil. Com a Calrox, você analisa ligações e videoconferências automaticamente e descobre os padrões dos top performers para que seja possível replicar esse conhecimento ao restante do time através de playbooks e treinamentos online. Tudo dentro da mesma plataforma. A Calrox atende clientes como a Hollist, Cortex, Creditas, Martins Atacadista e Arquivei. Para agendar uma demonstração e entender se a Calrox poderá te ajudar a vender mais, acesse o link que está na descrição deste episódio. E é óbvio que o ouvinte do SEB Podcast tem um cupom de desconto, que é o CSEBR2022. Eu sou o Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade Sales Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement. Pessoas, processos e tecnologia. O Neto Moura é uma fera de Sales Enablement que está passando por uma transição de carreira, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa aventura em Enablement na Exact Sales. Neto, antes de qualquer coisa, bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Né? Então, antes de mais nada, conta um pouquinho como é que você chegou em vendas e conta um pouco da tua história aí.
Boa, Matheus. Primeiro, é um prazer, uma honra muito grande receber o convite para falar sobre treinamento e desenvolvimento aqui no Sales Enablement Brasil, né? São minha referência já há algum tempo, cito vocês em outros podcasts e acredito que criar esse ecossistema aí de compartilhar conhecimento vai elevar todos nós aí cada vez mais ao patamar que a gente nem imaginava pouco antes da pandemia aí. Cara, vamos lá. Cheguei em vendas, eu costumo dizer que eu cheguei em vendas desde que eu nasci. Desde a barriga da mãe eu já trabalhava com vendas, porque eu não lembro de eu fazer outra coisa na vida se não estar envolvido com o comercial. Para ser bem assim, objetivo, com 12 anos de idade, meu pai era representante comercial, atuava com grandes empresas e ele recebeu o desafio de implementar o post-it no Brasil. Hoje, post-it todo mundo sabe o que é. E aí, ele como representante e tal, eu queria muito trabalhar, ele não deixava, eu comecei a vender picolé na rua, biscoito, essas coisas. Falei, não, beleza, quer trabalhar? Vem para dentro do escritório. E aí me deu uma calça social, uma camisa social, com 12 anos de idade, e eu ia com ele, e enquanto ele estava fazendo as vendas, eu ficava distribuindo post-it para o pessoal e apresentando, isso é o post-it, isso serve para poder se marcar recados e colar, e destacava, e fazia o que era merchandising à época, né? Então foi meu primeiro contato profissional com vendas, assim. E de lá para cá, aí eu já fiz de tudo. Fui representante comercial, vendedor, gestor, trabalhei com vários outros setores, mas sempre ligados a treinamento e vendas.
Ah, show de bola. E como é que foi chegar em Sales Enablement?
É, eu conheci o Enablement, o primeiro contato que eu tive com a profissão Enablement foi na RD, né? Eu trabalhei na RD, foi o Guga, um cara que me ensinou bastante, troquei muita ideia com o Guga, não na posição de Enablement, mas eu entrei lá como pré-vendedor, né? Como STR, e foi meu primeiro contato com Enablement. Eu já tinha trabalhado antes como treinamento e desenvolvimento, eu já tinha sido gestor, eu tive uma escola de treinamento e desenvolvimento profissional, e para entrar no mercado de tecnologia, optei pela RD, e na RD eu tive o meu primeiro contato. E aí me apaixonei, porque antes o T&D era muito focado em onboarding só, e o Enablement ele vai muito além disso. Primeiro ele compartilha boas práticas, então vai muito além do que eu sei, ou do que eu faço, ou do que eu acho, e ele faz com que você compartilhe esse conhecimento. E isso tudo embasado em dados, em ferramentas e em processos. E como eu sempre tive essa coisa de treinamento e vendas interligada à minha vida toda, me apaixonei e falei, cara, é isso que eu quero, vou correr atrás e vou buscar esse desenvolvimento. E aí surgiu a oportunidade de vir para a Exact trabalhar. Primeiro como analista de treinamento e desenvolvimento, e na sequência como Sales Enablement.
Ah, show de bola. O Guga ou o Gustavo Stein?
Ele mesmo, Gustavo Stein.
É, tá, agora ele tá na Idual como CS Enablement.
Como CS Enablement, isso mesmo.
Show de bola. Legal demais. É bom que a gente vai conhecendo as pessoas do mercado, principalmente RD, né? RD é referência, acho que eu sempre falo, quando eu tive a primeira oportunidade como CS Enablement, eu fui buscar no LinkedIn quem era CS Enablement. Tinha 6 pessoas, 4 eram da RD.
A RD trouxe bastante isso para cá, né? A RD também é uma referência para mim, muita coisa do que eu aprendi de tecnologia. Como eu disse, eu fiz uma migração de carreira, eu trabalhava com vendas complexas, mas em outro nível, nunca tinha trabalhado com tecnologia. E por isso eu tive que fazer pivotar a carreira, ou voltar a trabalhar na ponta. Então, Muitas pessoas perguntam assim, cara, mas tu já tinha experiência como gestor em projetos e tal, tu foi trabalhar como SDR na ponta? Eu falei, cara, mas eu fui SDR da RD. Eu já comecei lá em cima, digamos assim. E, cara, foi uma escola, aprendi pra caramba, errei pra caramba. É difícil quando a gente sai de uma profissão, de um patamar e resolve fazer essa, pivotar ou tentar mudar essa carreira. Foi um desafio muito grande, mas isso moldou muito do que eu sou hoje. Acho que todas as nossas experiências, né, Matheus, acabam moldando um pouco do que a gente é.
Com certeza, com certeza. E falando assim um pouco da tua rotina, como era de enablement ali, como era essa rotina?
Assim que eu cheguei na Exact, a Exact não tinha uma área de enablement desenvolvida, né? Então eu entrei como analista de treinamento e desenvolvimento, que aqui a gente tem várias áreas e vários analistas. E eu estava responsável ali pelo onboarding e ongoing do time de pré-vendedores, né? Então a primeira coisa que eu tive que fazer dentro da minha rotina foi justamente estruturar um processo de onboarding, de ongoing, para que a gente pudesse escalar resultados, reduzir tempo de agendamento de reunião e algumas coisas desse tipo. Logo que eu desenvolvi esse primeiro trabalho, e aí em conjunto ali com os gestores da época, nós decidimos que, cara, talvez enablement seja a metodologia ou a ideia que a gente quer implementar. Toda vez que alguém me pergunta, Matheus, eu sempre digo, cara, enablement não é uma profissão, enablement não é uma função, enablement vai muito mais, é uma ideia que tem que começar de alguma forma e a partir daí você vai desenvolvendo e tendo pessoas trabalhando como enablement. E aí começamos a implementar essa ideia. Cara, e a tríade que o Theo usa, que é pessoas, processos e ferramentas, né? Que é a mesma coisa de tecnologia, digamos
Tecnologia.
assim, era a minha rotina. Então, a minha rotina diária era voltada para primeiro entender as pessoas através da ferramenta que nós temos, que é o Exact Spotter aqui na Exact Sales, e a partir dos dados que a gente coleta dessas ferramentas, estabelecer quais processos eram necessários para que eles atingissem os resultados. Então, a minha rotina diária de enablement focou nisso. Acabou que, ao perceber isso, nós precisaríamos mudar processos e precisaríamos mudar ferramentas. Então, a minha rotina diária era entender esses processos e quais pontos de melhoria a gente precisava fazer. Então, a gente fez reestruturação, digitalização de treinamento para ganhar escala. A ideia foi tirar a pessoa do treinador nessa necessidade de atuar sob demanda e simplesmente atuar como uma visão de time como um todo, e principalmente que ferramentas o cara precisa utilizar para enablement. Pensar em enablement sem pensar ferramentas, cara, para mim é inviável. Empresa que quer pensar em enablement sem pensar em ter uma ferramenta de análise de dados e de como compartilhar esses dados para ter o delta de homogeneidade é muito difícil. Então, o cara tem que. Primeira coisa que ele tem que pensar: vou ter enablement. Não é só pessoas, não é um going. Enablement não é um analista de treinamento que vai ficar fazendo um going e pondo gente para dentro. Ele precisa pensar nos processos que ele vai estabelecer, mas principalmente que ferramentas que ele vai utilizar.
Cara, sensacional. Uma aula total, assim mesmo, de como entender o que é Sales Enablement mesmo na prática. E daí falando muito de prática, quais as características que tu vê assim para um profissional de Sales Enablement?
Características da pessoa de enablement.
Da
Aí
pessoa,
eu vou
isso.
voltar e falar, enablement não é uma pessoa.
Não,
Não, eu
quando
entendi,
contratar
eu
uma
entendi.
pessoa para o ecossistema.
Vou contratar alguém para o ecossistema de enablement. Se eu vou montar o ecossistema de enablement, eu até falei isso em outro podcast esses dias, assim, primeira pessoa tem que entender que é melhor feito do que perfeito. Se uma empresa vai começar com o enablement e iniciar essa metodologia, ela precisa entender, cara, qual que é o budget que eu estou disponível para gastar nessa área, o que que eu preciso fazer. Que o ideal é dividir, né? Eu preciso ter, por exemplo, um ops, que é uma pessoa mais voltada aos dados, aos números, aos relatórios, e o seu ops, ele vai auxiliar. Tem que ter alguém mais voltado para o treinamento, para o desenvolvimento, uma pessoa com mais habilidade de comunicação, coach, entender técnicas de treinamento e desenvolvimento. Mas hoje, se uma empresa vai começar, cara, eu quero começar, quero partir de algum lugar, quero contratar um sales enablement. Eu acredito que busque um profissional muito mais focado em processos e desenvolvimento, alguém que entenda sobre como fazer processos de treinamento, do que alguém que saiba vender. Eu tenho percebido, Matheus, e eu posso estar errado, tá? É a minha visão. Muitas vagas que eu vejo publicadas de enablement, muitas pessoas que têm treinado e tentado ingressar, pivotar para a carreira de enablement, e muitos. Também as pessoas que estão contratando, eles estão querendo o profissional de enablement com o perfil vendedor, que o cara tem que saber tudo de venda e que ele tem que entrar e resolver o problema da venda. Eu cheguei a presenciar uma grande empresa dentro de um processo seletivo, que uma pessoa que estava participando compartilhou comigo, que falou que, cara, eles queriam que se a gente tem que ficar ouvindo a ligação de todas as vendas, e se o vendedor, o pré-vendedor estiver tomando alguma atitude errada, a gente tem que interromper a ligação, continuar a venda e finalizar a venda. Falei, cara, isso é mais um trabalho de monitoria e de vendedor, talvez de um supervisor do que de um enablement. Eu não enxergo
até um,
enablement
até fazendo um coaching, isso. Até um coaching maior, né?
Tipo... Exatamente. Porque assim, cara, o enablement ele tem que entender muito mais do processo e como replicar os resultados. Pouco importa. Óbvio, cara, se eu conheço um cara de enablement que entenda de processos e de como treinar pessoas, que ele entenda sobre andragogia, se ele entende técnicas de treinamento, esse é o cara que eu procuro. Se esse cara conseguir somar essa skill à skill de vendas, entender sobre técnicas de vendas, dominar as técnicas de vendas, já ter atuado, isso vai melhorar ainda mais. E a gente vai definir níveis de senioridade. Mas o cara que você vai contratar, o cara que está começando em enablement, ele tem que ser muito mais focado nos processos de desenvolvimento de pessoas do que propriamente em venda. O cara não precisa ser um bom vendedor. Porque é aí que está o erro. O cara busca o cara um perfil vendedor, pega um cara que é top vendedor e aí ele cai lá no problema de que eu pego um bom vendedor e ele não é um bom enablement. Porque o enablement, ele trabalha tanto com processo diário, análise de processo, estruturação de processo, replicação de conhecimento, que o vendedor desengaja. O vendedor, ele é o cara mais da ponta, do falar. E tem gente que acha que enablement é fazer palestra motivacional o dia inteiro. Uhum. O cara acha que tá o dia inteiro ali na frente e cara, isso é 10, 20% do teu tempo. Tu tá em sala de aula. Os outros 80% tu tá no background ali, tu tá atrás, tu tá trabalhando no back-office, né? Pra poder desenvolver o time, entender os dados, entender os relatórios, replicar a curva, fazer processo, montar projeto, gravar a aula. Enfim, tem muita coisa por trás.
Ai, que visão, é bem isso, assim, a questão do tu tá atento aos processos, né? Tá bem alinhado com as demais áreas que fazem toda essa questão do comercial, né? Então, isso. Ter um playbook bem atualizado, ter momentos para atualização de playbook. Uhum. Então, é muito mais do que só ficar dando treinamento e trazer. E isso que eu vejo também na questão que estou lendo o livro já há algum tempo, o do 6D, das 6 disciplinas, né? E eles falam muito sobre isso, sobre, cara, dar treinamento só para dar treinamento não adianta. Tu precisa ter um subsídio do porquê que tu tá fazendo esse treinamento. E até eles falam, né? Antes de começar um treinamento, tu tem que saber o final desse treinamento. O que esse treinamento vai te ocasionar, o que ele vai te trazer, né? Então, a partir daí, que daí tem a questão do treinamento, etc. Mas é bem importante isso.
É mesmo. Um processo inverso, né? Primeiro eu preciso entender o que eu quero desenvolver, quais as skills que eu quero desenvolver, para depois eu pensar no treinamento e como que eu vou desenvolver. E aí eu vou invertendo ainda mais, para eu chegar nessas skills que eu quero desenvolver, eu preciso analisar os curvados do meu time para encontrar quais as skills, o que esse cara faz para eu replicar para os curva B e C, enfim. O processo de preparação é mais ou menos aquele ditado chinês, né? Se você quiser cortar uma árvore em uma hora, passe 2 horas amolando o machado. É mais ou menos isso. O cara tem que ficar mais tempo pensando nas estratégias e definindo as estratégias, o que está por trás, montando o processo, do que propriamente só falando. Então, já que a pergunta é sobre perfil, cara, não foca no vendedor, no cara que é bom de fala, que é bom coach o tempo inteiro, que para enablement ele vai frustrar rápido e vai desistir ali com 2, 3 meses.
Na boa. E hoje, por que uma empresa precisa focar no ecossistema de 6 enablement? E daí aumenta um pouquinho mais. Com quantas pessoas o time precisa ter? Isso é uma pergunta que sempre acontece em benching, em mentoria, etc. Tem um mínimo e um máximo?
Boa. Por que a empresa tem que focar em enablement? Assim, eu costumo dizer que o mundo moderno, ele pede escala. Todas as empresas querem escalabilidade, crescimento, resultado. E a melhor maneira de você encontrar um resultado saudável e escalável é através de desenvolvimento e treinamento. É de enablement. É isso que vai te entregar um resultado saudável. Aquela época de que, cara, eu contrato um cara top performance e ele bate meta, eu sugo esse cara até a exaustão, até que ele saia ou receba uma proposta melhor para ganhar mais dinheiro em outra empresa, ou que ele me deixe por algum motivo e eu perco esse delta da minha equipe, né? Eu perdi o cara top performance, eu paro de bater meta, é muito ruim. Então, essa é a principal necessidade de enablement. Cara, se tu quer ter um resultado saudável e com escala, com consistência de resultado, tu tem que entender o que tu faz, qual que é o seu perfil de cliente ideal, qual que é o seu melhor resultado de venda, o teu melhor resultado de negócio. A partir disso, o que o seu melhor vendedor do time faz para poder alcançar esse resultado, e aí o enablement vai fazer isso. Por isso a importância, ele vai pegar isso e replicar para o resto do time. Você não vai depender mais de uma pessoa para bater meta. O ecossistema de treinamento da empresa vai garantir o resultado escalável, saudável, de longo prazo. Então, se você não tem hoje, se a empresa não pensa em treinamento e desenvolvimento como um setor necessário para bater meta, cara, vai. É, aí vou lembrar do livro lá do Aaron Ross, que ele fala quando ele coloca sobre a pré-venda, né? Que tem aqueles gargalos, cara, bate meta no mês, não bate no outro, bate no mês, não bate no outro. É aplicado a outra realidade, que ele está falando da pré-venda e não de enablement, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tu vai ter um time que bate muita meta, aí ele desengaja, não bate a meta no mês seguinte, porque ele não consegue replicar. O que, que foi bem feito? Por que, que eu tenho que repetir? Como eu vou repetir para o resultado ser constante? Então, essa é a primeira resposta. Quanto a quantas pessoas, o mínimo, eu vou repetir o ditado de que é melhor feito do que perfeito, né? O perfeito seria eu ter alguém responsável por onboarding, alguém responsável por ongoing e alguém de ops que é resultado, que ficaria mais resultado pela análise dos resultados e replicação disso para o time. De maneira bem resumida, não estou dizendo que ops faz só isso, tá? Mas o ideal mínimo seria isso. Num mundo ideal. Mas se a empresa é pequena, a gente está falando de uma empresa que quer começar, ela precisa entender, cara, o profissional que eu vou contratar, ele não é um profissional de onboarding que vai ficar só fazendo ali treinamento inicial. Ele precisa de uma pessoa que faça esse treinamento, e aí se ele não tem condições de contratar uma pessoa, ele contrata uma ferramenta para poder fazer isso, dá escala para o processo de onboarding e deixa essa pessoa mais focada em ongoing. E aí ele precisa de outra pessoa para análise de resultados. Se você tiver conseguir encontrar um profissional que faça as duas coisas, cara, aí tu vai pagar o preço de dois. Então aí cada empresa vai ter que decidir o que quer.
Cara, show de bola. Antes até de entrar na pergunta ali sobre o mercado ainda de enablement, vou fugir um pouquinho da pauta. Tem uma questão sobre métrica. Como eram as métricas de enablement aí para você?
Boa. A pergunta que todo mundo faz é o que, que eu avalio em enablement, né? Porque a gente tem indicadores de performance para vendedor, tem indicador de performance para gerente. Qual que é o indicador de performance para treinamento, né? O que, que eu quero avaliar? Aqui na Exact a gente tinha indicadores muito, ou tem ainda indicadores muito objetivos, que vão avaliar desde onboarding os processos de treinamento, a qualidade de contratação. Então, é porque assim, a gente pode ampliar o debate e levar até. Eu começaria dizendo onde o enablement atua, e a partir daí tu tem os indicadores. O enablement, e aí como filosofia, não como pessoa, ele atua de ponta a ponta. O enablement ele tem que estar ligado desde a contratação do profissional, do processo de recrutamento e seleção, de RS mesmo, até o final no CS, lá no sucesso do cliente. Hoje a gente já consegue ver essa divisão do enablement de pré-venda, o enablement de vendas, o CS enablement, o pecuário do enablement atuando dentro do recrutamento e seleção, mas enfim, aí a gente volta para a pergunta anterior de qual que é o mínimo viável, né? Mas, olhando para isso, os indicadores têm que estar aí. Cara, indicadores de qualidade de contratação, e eu tenho que entender o perfil de contratação que tem mais aderência para o meu mercado. Indicadores de treinamento, e os indicadores de treinamento eles são muito mais voltados à atividade e o modelo de treinamento que você optou. Tem empresas que têm um modelo de treinamento mais simples, outras optam por uma universidade corporativa, um sistema de educação corporativa através de etapas e certificações. Isso vai depender da estratégia que a empresa optou. Se você opta, por exemplo, na minha opinião, que é o mais certo, que é a educação corporativa, você tem que ter indicadores de certificação dentro de cada etapa que garanta a evolução do profissional. Eu preciso entender onde esse profissional estava quando ele chegou até mim e onde eu quero entregá-lo dentro dos meses de rampeamento. 2, 3 meses, 6 meses, cada empresa tem a sua realidade, né? Se em 6 meses eu pego um profissional neste nível, Júnior 1, e em um mês, no caso, em 6 meses eu quero entregar ele como pleno, os indicadores têm que ser de atividades e não de resultado. Eu não posso medir o resultado do cara só com a meta batida ou não batida. Existe uma evolução dentro disso nas entregas das atividades, nas certificações, nas skills que eu queria desenvolver, mas isso vai variar de empresa para empresa, tá, Matheus? Então, é muito difícil dizer realmente, ó, avalia essa que você está avaliando teu enablement legal. Uhum. Eu não sei se o enablement está atuando desde a contratação, ele ajuda na definição do perfil ideal, aí tu precisa ter um indicador de, cara, quantos desses caras que estão passando pela entrevista estão rampeando em quantos meses. Ou se eu atuo, por exemplo, com pré-venda, quanto tempo o cara, depois de fazer um onboarding, ele demora para fazer o primeiro agendamento? Em quanto tempo esse cara que fez o primeiro agendamento, ele consegue realizar a primeira venda? São indicadores que o enablement pode avaliar. E dentro disso, a gente subdivide para, cara, quais as atividades você consegue desenvolver e evoluir esse cara para que ele chegue ao primeiro agendamento, porque o agendamento é a consequência. Então, eu peguei um cara que inicialmente ele fazia 20 ligações e através do trabalho, indicadores, performance, treinamento, eu consegui evoluir ele para fazer 40 ligações por mês. Eu consegui melhorar a qualidade de abertura dele. Nós criamos aqui um método de avaliação, por exemplo, que avalia a ligação como um todo em 5 etapas. Então, eu consigo avaliar exatamente como é que está a abertura, como é que está a escalada de contato desse cara, como é que está o levantamento de necessidades, como é que ele consegue fazer a implicação, que a gente usa o spin selling, né? Então, eu consigo avaliar cada uma das etapas e dar uma nota para isso e identificar a evolução gráfica do cara. Geralmente as pessoas entram com muita dificuldade na abertura e travado ali no começo do contato, e a gente vai vendo que esse gráfico ele vai mudando ao longo dos meses, e aí no final eu já tenho um cara que consegue entregar todas as etapas de uma call, por exemplo, porque o treinamento foi desenvolvendo ele em cada uma das skills que eu dividi uma ligação de 10 minutos, por exemplo. Não é só se ele agendou ou não agendou, isso é o resultado final.
Ah, show, show de bola. E falando sobre mercado, né? Tá aquecido, só, tu falou já no início do programa aqui que tem muita vaga de enablement, tá rolando direto. Mas o que eu vejo bastante, né? Como eu presto mentoria também de carreira, eu converso com bastante empresas até para indicar alguns dos mentorados. E eu vejo que é uma procura muito forte por sênior. E eu vejo que também, pelo tempo que enablement tá sendo implantado, hoje o sênior ou tá na RD, né, ou está em outra empresa já muito bem estabelecido e já não é nem mais sênior, ou é coordenador, ou alguma coisa assim. E eu vejo que é escasso o sênior, né? E como tu vê, assim, essa relação entre júnior, pleno e sênior dentro do mercado?
Boa. A questão do mercado estar aquecido, isso é um fato. Assim, hoje, como eu troquei, né, eu fiz uma opção por mudar de carreira dentro da Exact, mas ainda atuando em treinamento, mas de uma forma um pouco diferente, agora na gestão de um time, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas quando eu estava com Sales Enablement no meu LinkedIn, eu recebi uma média de 2 propostas por semana de empresas procurando esse profissional para contratação. É muito aquecido, realmente, as pessoas estão atrás desse profissional e geralmente eles querem um cara pleno ou sênior. E aí a gente entra num debate teórico, né, Matheus? Porque na teoria o cara sênior seria o cara que tem mais de se não me engano, de 5 a 10 anos de experiência numa função. Mas o enablement não tem nem 10 anos de existência no Brasil, como é que eu vou encontrar o cara analisando por essa métrica, né? E em contrapartida também, eu estava até conversando com uma gestora agora há pouco sobre isso, eu falando com ela, cara, eu conheço pessoas com 10 anos de execução na mesma função que são júnior. Ele tem uma visão robótica de entregas e que ele não quer se desenvolver. Ele fica 10 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, primeiro, eu gosto de tirar essa coisa de análise de senioridade por tempo de execução e, no nosso caso, que é enablement, menos ainda, porque uma função relativamente nova no mercado, né? Como é que eu acho que a avaliação deve ser feita? Se não me engano, olhando para skills e entregas principalmente. Quais as skills e entregas que você espera deste enablement? E a partir dessas skills e entregas, o que esse cara já fez no mercado ou o que ele consegue te entregar dentro disso? E aí você define o seu nível de senioridade na contratação. Cara, se a minha empresa está começando o enablement, eu estou focando num cara muito mais voltado, só em treinamento e desenvolvimento, e a partir daí eu vou treinar ele para fazer uma análise mais qualitativa ou de sistema e ferramentas, tu procura um perfil mais júnior. Não, esse cara ele precisa vir com essa experiência de treinamento e tal, mas se ele tiver uma experiência de gestão, de análise de resultado, visão analítica, visão holística, esse tipo de coisa, ele ganha mais pontos. Aí eu já vou procurar um cara mais pleno dentro dessas skills. O cara mais sênior, eu diria que é o cara que já está praticamente... Esse é o mais difícil de achar. É um cara que tem uma visão gerencial. O enablement, ele precisa ter essa visão de gestão, de gerir as próprias atividades, montar projetos, entender sobre processos. Enablement, o cara, ele lida com processos e projetos o tempo inteiro, né? Então, o cara precisa entender o que é o escopo de um projeto, qual que é a entrega que eu tenho que ter de um projeto, como é que eu desenho uma estrutura analítica de um projeto para eu ter início, meio, fim, entregas, quais são as entregas. Aí tu vai tendo um cara mais sênior dentro dessa entrega. Se o cara alia isso, a capacidade de gestão de pessoas, capacidade de comunicação, não adianta o cara saber tudo de processos, que eu estou colocando aqui uma área específica, e ele não ter boa comunicação, não saber se expressar, não saber se colocar, falar em público, porque isso faz muita diferença quando você está lidando com vendedores, principalmente. Os vendedores são águias, os caras são muito bons, eles querem que alguém que vá falar com eles com autoridade. Aí tu vai ganhando mais um ponto. Ah, esse cara também tem técnicas de treinamento, ele estudou sobre andragogia, ele estudou sobre curva de esquecimento, curva de desenvolvimento, ele estudou sobre métodos de ensino, método de avaliação, coaching, mentoria. Se o cara consegue atingir todas essas entregas para ti, tu tem um cara sênior para contratar. Não é só porque o cara trabalhou com vendas durante 10 anos e aí ele resolveu para pivotar que ele é sênior. E disse, no profissional de vendas e profissional de enablement tem perfis completamente diferentes, na minha opinião.
Cara, show de bola, muito bom. Falamos bastante de Enablement e acho que tem uma aula muito boa sobre Enablement aqui, mas agora você não atua mais como Enablement, né? Como é que foi essa transição agora para implantação e relacionamento e como é que é essa nova função aí depois dessa rotina, já emendando as duas perguntas aí?
Boa. Agora eu estou gerente de implementação e relacionamento aqui na Exact, né? Foi um movimento natural que foi acontecendo. A Exact hoje é uma empresa, um software de sales engagement, e por ser um software de sales engagement, o enablement ele correlaciona com todas as nossas entregas, né? Porque a gente fala muito de desenvolvimento de negócios, implementação de uma metodologia de pré-vendas, como desenvolver vendedores, como que o nosso software ajuda a encurtar esse delta de homogeneidade com indicadores, dados, insumos para que o gestor consiga fazer a gestão da sua carteira, prospecção, enfim. O software como um todo, ele atua dentro do Sales Engagement, que é parecido ali com Sales Enablement, digamos assim. Quando eu estava em Enablement na Exact, surgiu a oportunidade, a vaga na gerência de implementação e relacionamento, e a nossa implementação é basicamente o Enablement como uma consultoria para os nossos clientes. Então, a gente faz desde a implementação da metodologia, que nós vendemos só o software, né? É um software, nós somos uma empresa de software, mas o cara precisa entender que é uma metodologia por trás disso, não é só implementar o software. É mais ou menos o que a RD faz. A RD não vende só um software de mandar e-mail. Existem softwares que mandam e-mail. Existe uma metodologia de inbound marketing por trás daquilo. A Exact tem uma metodologia de outbound e também de inbound, mas ela é focada em sales engagement, não é só prospecção ativa, não é só mandar e-mail, não é só fazer ligação. Enfim, resumindo, dentro da implementação, nós temos hoje que fazer essa consultoria, mostrar para os clientes qual que é essa metodologia e como que ele vai usar o Sales Enablement, desenvolver o time, capacitar o time, auxiliar na contratação. E temos também um acompanhamento estratégico, que é um serviço à parte, que é feito para o desenvolvimento e mentoria desses times, dessas equipes. Então, é como se eu ampliasse a minha atuação de enablement hoje só para o nosso time interno e passasse a atuar atendendo o cliente externo.
Quase um partner enablement.
Quase um partner enablement, digamos assim.
Né, show de bola. E, cara, falou muito ali que a RD também é uma escola e tal, mas a Exact é, cara, também uma puta referência aí do mercado. E como é trabalhar aí na Exact?
Cara, espetacular. Quando eu saí da RD, eu saí da RD para vir para cá, né? Muita gente confunde, acha que Exact e RD são antagonistas, uma é só inbound, a outra é só outbound, e não tem nada a ver. A Exact hoje é referência no mercado, é o maior software de sales engagement da América Latina, né? O foco é engagement. E é uma startup, então, para quem não conhece, o mercado das startups é a cultura, os valores são bem diferentes do mercado tradicional que a gente conhecia. Eu tenho 40 anos, né, Matheus? Então, trabalhei em muita empresa tradicional ao longo da vida e comecei com 12, lembram lá do começo.
Lá, vamos ver.
Então, é espetacular trabalhar aqui, oportunidade de crescimento que a empresa dá de desenvolvimento, de aprendizado. Então, é muito bom trabalhar aqui. E principalmente por atuar com uma ferramenta de sales engagement, né? Então, para quem gosta de novos negócios, modelos de negócios, soluções, ajudar pessoas, muita gente me pergunta assim, mas o que que te motiva? Cara, o que me motiva é impactar a vida de alguém de alguma forma. Por isso que eu fui para Enablement, por isso que eu fui para treinamento. Eu estou impactando a vida dessa pessoa, dessa empresa, no, nas nossas relações, nas nossas interações, e é isso que a Exact faz. Exato, impacta positivamente nas empresas, ajudando a estruturar os processos e entregar dados para que elas possam desenvolver novas metodologias de vendas, novas estratégias de negócios, para ter um crescimento escalável, né, e previsível.
Cara, show de bola.
Fica parecendo receita previsível, mas não é, tá? O
Não.
crescimento é previsível.
É previsível. Ah, boa. Cara, a gente está chegando praticamente para o final aqui do nosso papo. Foi sensacional mesmo. Depois eu ainda falo um pouco mais sobre o que foi o papo de hoje, mas uma dica a gente tem, né? De um filme, uma série e um livro.
Um filme,
Uma série e um livro.
uma série, um livro. Vou começar pelo livro, então. Eu li vários livros, tá? Durante a minha vida. Livros de vendas, livros de treinamento, várias coisas. Como o papo é para enablement e para desenvolvimento e treinamento, eu vou citar dois livros aqui que eu acredito que pode abrir a mente das pessoas quanto à importância do treinamento. O primeiro é um livro do Roberto Madruga, chama Treinamento e Desenvolvimento com Foco na Educação Corporativa. É um livro, inclusive, extremamente didático, que apresenta modelos de avaliação, modelos de como implementar uma educação corporativa dentro da sua empresa, como é que você consegue pensar sobre treinamento de uma ótica diferente, avaliar os indicadores e colocar o desenvolvimento do seu time como uma prioridade realmente. E o segundo que eu gostaria, que é mais para gestores, é o Gente de Resultados, do Eduardo Ferraz, não sei se você conhece. Também é um manual prático, eu gosto desses livros assim mais práticos, né? Que ele ajuda a como é que você consegue formar e liderar equipes de alta performance. Então, ele vai trazer cases também, como é que você identifica o perfil do gestor, como é que é o perfil do líder, porque nem provavelmente não vai treinar só o time, vai treinar também os gestores. E o gestor, ele precisa mudar a cabeça antes de começar a pensar em enablement. Tu vai colocar um enablement dentro da sua empresa, se você não mudar a tua cabeça e entender qual que é o seu perfil para poder transformar o seu time em alta performance, esquece. Porque o enablement vai propor soluções que muitas vezes vão contra o que tu acredita. Então, esses dois livros vão ajudar a moldar o conhecimento. Cara, qual que é a importância de eu ter educação corporativa como a chave de resultado do meu time? Porque só assim que você consegue iniciar uma área de enablement e treinar realmente profissionais, porque você vai passar a acreditar que isso é a chave do sucesso.
Que excelente.
Então, falamos do livro, né?
Isso, falamos do livro.
Nossa, agora... aí filme eu vou puxar mais para os filmes de vendedores, né? Os mais antigos, os filmes de vendedores, assim. Tem muito filme bom que me ensinou sobre vendas, sobre processos, sobre pessoas. Eu sou o tipo da pessoa que eu trabalho vendas de enablement 24 horas no meu dia. Então, tudo que eu estou assistindo, eu não sei você, Matheus, mas se eu estou entrando numa loja para comprar alguma coisa e a pessoa começa a falar comigo, eu começo a falar com ela o feedback, ó, tu usou tal gatilho mental agora. Agora tu está tentando fazer isso aqui. Eu fico tentando falar. Então, todo filme para mim traz alguma lição de alguma forma, tá? Um filme que eu gosto bastante é o A Procura da Felicidade, porque não é um filme de vendas, não é um filme de negócios, mas é um filme que fala muito sobre resiliência, sobre tentativa, sobre o que o cara precisa fazer para alcançar o resultado que ele quer. Então ajuda muito a entender um pouco sobre isso. E boa. O último era o?
Uma série. Não precisa ser de vendas, né? Pode ser uma série que você está vendo.
Cara, eu sou apaixonado por série, então eu sou do tipo que assiste todo tipo de série, de Game of Thrones, a WandaVision, e alterno muito, assisto duas, três séries ao mesmo tempo, gosto de séries nerd, e só que uma série que eu estou acompanhando bastante agora, até por coincidência, eu estava em casa com a minha esposa e comecei a assistir, foi Suits, uma série que fala sobre pessoas, sobre negócios, sobre relacionamentos, mas fala muito sobre o mundo dos advogados, das negociações, então tenho gostado bastante de assistir, já estou acho que na quarta, quinta temporada.
Boa, eu vou dar a minha dica de filme, a minha de filme é Corrente do Bem, um filme um pouquinho mais antigo com Kevin Spacey, apesar do Kevin Spacey, né, já está fora do mercado aí, polêmicas, mas cara, é um filme super legal, é sobre a questão sobre fazer um bem, independente de saber quem é a história da pessoa, e no fim o Kevin Spacey era uma pessoa que não era muito boa, e uma criança quer ajudar ele, então cara, é super legal. E daí vai desencadeando, né? Várias pessoas ajudando a outra, muito bacana. De série, é o We Crashed, que é a história do WeWork. Então, o casal, né, que é dono da WeWork, conta toda a história até a derrocada de perder, né, todas as ações da WeWork. E, cara, é muito legal mesmo. Tu vê também como é essas questões de startup, né? Que, cara, é legal tudo, mas tem umas questões de processo que precisam ser, né, bem definidas, né, chega um momento que cresce demais, então precisa ter processos definidos, então isso é muito bacana. E livro é o Pipeline de Liderança, que é um livro que, cara, todo mundo pensa muito no treinamento do vendedor, do SDR, então, cara, às vezes o vendedor, ele sobe para ser gerente, ele nem sabe como fazer as ferramentas, ele vai usar as mesmas ferramentas, mas com usabilidade completamente diferente, então precisa ter um olhar, né, para essa escalada, né? E daí também, depois gerente de contas vira coordenador, coordenador gerente, depois diretor, e cara, tudo tem os seus degraus e você precisa estar bem preparado para isso. E, cara, por último, é uma dica aí, que dica tu dá aí para o pessoal, quem está começando em vendas, quem não está em vendas, ou quem quer saber mais de enablement?
Boa. Cara, quem está começando em vendas ou enablement, uma frase que eu repito sempre é que processos protegem padrões. E se você tem processos bem definidos, bem alinhados, metodologia que você vai utilizar, onde você quer chegar, você vai estabelecer um padrão de sucesso para chegar onde você quer chegar. Isso serve para o gestor, isso serve para o enablement, isso serve para o vendedor. Então, estabeleça muito bem os seus processos, crie seus playbooks, entenda os processos que você precisa seguir, porque só com processos muito bem desenhados você vai ter o padrão de resultado que você espera. Eu gosto até de cruzar essa frase com a frase do filme, do livro Alice no País das Maravilhas, quando a Alice encontra o gato e fala, onde é que essa estrada vai dar? O gato perguntou, mas onde tu quer ir? Eu não sei, eu estou perdida. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Os processos são exatamente isso. Então, se tu está começando, estabeleça a tua meta, onde tu quer chegar, mas não só a meta. Qual que é o caminho para chegar até essa meta? Quais são os processos que eu preciso estabelecer? O que, que eu preciso estudar? Quais são os principais skills necessários para eu ser um bom pré-vendedor, para eu ser um bom vendedor, para eu ser um bom enablement, para eu ser um bom gestor, um bom líder? E aí desenvolva essas skills. Treine, estude, leia, assista podcasts, o máximo, consuma conteúdo rico, mas entenda que os processos eles precisam ser repetidos e aí você vai ter um padrão de resultado. A minha escola antigamente falava muito do... Cara, o cara do telemarketing odiava ter um script para seguir. Eu penso hoje assim, hoje o playbook ele é um script melhorado. O playbook ele define o padrão de sucesso e você replica aquele padrão. Obviamente que as pessoas precisam ter a liberdade de adaptar o discurso conforme o perfil do cliente. Tá, você está trabalhando no seu vendedor a skill necessária para que ele consiga... entender o perfil do cliente, seja através dos arquétipos ou alguma coisa do tipo, para que ele adapte o discurso? Ou ele está adaptando ao bel prazer sem nenhum padrão? Se você não tem um processo definido, você não vai ter um padrão. Sem um padrão, você não sabe onde é que você vai chegar. A dica final é isso. Independente do que tu vai fazer, cara, estabeleça a tua meta, divida isso em micro entregas e desenvolva cada uma delas com estudo, com treinamento, que aí o resultado vem.
Cara, muito bom, cara. Tu só tenho a agradecer essa aula que foi esse podcast de hoje. Muitas dicas, muitos insights e, cara, não tenho muito mais o que falar, só agradecer mesmo. Então, fica aí para o pessoal. Esse foi o SEB Podcast. Então, um ano de SEB, finalizando aí esse primeiro ano com diversos views aí, temos resultados impressionantes e muito legal de ter essa comunidade e ecossistema bem alinhados, né? Então conheço o Neto aí do LinkedIn, a gente vai compartilhar algumas ideias e muito bom ter você aqui, Neto.
Eu que agradeço, obrigado pessoal. Sigam lá nas redes, quem quiser seguir o LinkedIn, eu tenho estado menos ativo, mas busco postar algumas dicas, algumas coisas ali. Sigam também quem está nas minhas redes assistindo o podcast aí, o pessoal do SEB Invest Brasil, porque tem muito conteúdo rico. Aprendi muito com vocês lá no começo, ouvindo os podcasts, entendendo o que era o enablement, para poder começar a aplicar tudo isso que a gente já fazia de alguma forma.
Oh, show demais. Então, sempre lembrando, pessoal, para clicar ali na opção de seguir, quem ainda está ouvindo pela primeira vez, e claro, agora tem a classificação, então se puder classificar ali com 5 estrelas, né, claro, se gostou do episódio, é sempre importante aqui pro 6 Enablement Brasil. Muito obrigado, nesse mês de julho, como é o mês de aniversário, a gente vai ter mais um convidado ainda neste mês, mas a gente vai informando aí nas redes. Um grande abraço e até a próxima.